Portanto, em nome do Presidente da Comissão, que neste momento não está presente, porque teve uma reunião, foi chamado para uma reunião com o Sr. Presidente da Assembleia da República, eu dou as boas-vindas ao Sr. Doutor Bastardo da Ordem dos Notários, Sr. Doutor Alex Guimel, e ao Sr. Vice-Presidente Dr. Jorge Silva, que, digamos, de acordo com aquilo que foi programado, nos vêm falar sobre a análise que fazem da proposta de lei do Governo, que autoriza o Governo a alterar o Estatuto Notariado e o Estatuto da Ordem dos Notários, e o projeto de lei do CDS, também relativamente à mesma matéria. É com muito gosto que a primeira comissão recebe atualmente o Sr. Bastonário e o Sr. Vice-Presidente, e é com muito interesse que os deputados atualmente seguirão aquilo que são as vossas observações relativamente a esta matéria. O facto de a comissão estar relativamente despida de deputados deve-se ao facto de hoje ser um dia muito particularmente difícil para as comissões, na medida em que os deputados pertencem a várias comissões ao mesmo tempo e têm eles próprios que fazer uma gestão de estar aqui ou estar ali, portanto, quer dizer que não venham mais deputados ainda, ou que outros não saiam, porque efetivamente é muito difícil fazer a gestão de todos os deputados da comissão, porque todos eles têm mais do que uma comissão, e hoje, quarta-feira de manhã, é o dia fundamental das nossas comissões. De qualquer modo, em nome da Comissão, uma saudação ao Sr. Presidente e ao Sr. Vice-Presidente e a nossa disponibilidade, naturalmente, para os ouvir sobre aquilo que são matérias de interesse comum. Muito obrigado.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Primeira Comissão em exercício, excelentíssimos Srs. Deputados, gostaria naturalmente de começar por agradecer esta oportunidade conferida à Ordem dos Notários, daqui presencialmente expor os seus pontos de vista e as suas pretensões relativamente aos projetos de diplomas legais em discussão e que se relacionam diretamente com o exercício da nossa profissão. No final deixaremos um dossiê a cada grupo parlamentar, com todas as nossas exposições, a exposição de todas as nossas posições. Portanto, em primeiro lugar, gostaríamos de falar sobre o que originou o projeto de alteração legislativa do Governo, que é a alegada necessidade da transposição de uma diretiva comunitária, manifestando a opinião da Ordem no sentido de não ser necessária essa transposição, porque, conforme o próprio Estado português nos últimos anos tem manifestado, e aliás na própria ação que corre contra o Estado no Tribunal das Comunidades Europeias apresentou na sua contestação, considerou que, conforme nós também consideramos, que o notário exerce autoridade pública e, portanto, está expressamente excepcionado no preâmbulo dessa diretiva da aplicação da mesma. Ou seja, os Estados da União Europeia em que o notário exerça autoridade pública, nem que seja de forma ocasional, não estão obrigados a proceder a essa transposição. Aliás, essa foi a posição de Portugal até há 3 meses atrás. É a posição de outros países da União Europeia onde o notário tem estas funções próprias, como sejam a Alemanha, a França, a Áustria, e que também não procederam à transposição dessa diretiva. Queremos chamar a atenção para uma questão muito particular e muito importante no âmbito desta proposta de lei de alteração legislativa do Governo, que tem a ver com a prática de atos em regime de não permanência. É que, para além da diretiva prever a possibilidade de não nacionais exercerem a profissão de notário em Portugal, desde que prestem provas públicas e se inscrevam na Ordem dos Notários em condições análogas à dos nacionais que cá exercem a profissão, existe uma figura nesta diretiva que o Governo pretende transpor para a legislação portuguesa, que é a prática do ato em regime de não permanência. Só que nós consideramos que, para além de tudo, é uma questão que não se deve aplicar naturalmente aos notários, porque pode tornar o exercício desta profissão muito perigoso e provocar graves prejuízos ao Estado, nomeadamente no âmbito da proteção de normas urbanísticas, ambientais ou fiscais. porque permite, no fundo, que um notário de um país, de outro país, que pode até ter o título de notário, mas nem sequer a sua formação ser idêntica e, à do notário português, não ter obrigações públicas como nós temos, não ser um oficial público e vir a Portugal titular, por exemplo, uma compra e venda que produz efeitos de primeiro efeito de contrato, não verificar as normas urbanísticas, fiscais, não comunicar o ato e depois não arquivar o documento e depois voltar ao seu país de origem e impedir que o Estado fiscalize o negócio e todos os aspectos públicos de direito público à volta desse mesmo negócio. Portanto, se ainda assim os partidos considerarem, da Assembleia da República, considerarem que deve ser transposta à diretiva, que nós achamos que não, principalmente achamos que devem ter a especial atenção a esta prática de ato em regime de não permanência e devem impedir que esta parte seja transposta para a lei portuguesa. Também consideramos que sugerimos que para resolver essa questão, essa possibilidade de eventualmente haver atos praticados por notários que não sejam oficiais públicos ou venham de outros países, que seja introduzida uma norma específica no nosso estatuto que diga que, pelo menos, quando estão em causa atos de autoridade pública, eles tenham que ser exercidos apenas por notários nacionais, para não violar o artigo 15º da Constituição da República Portuguesa. Isto quanto à questão que levou à proposta de alteração de lei de alteração legislativa por parte do Governo. O que também vem lá proposto nessa lei de alteração legislativa e na proposta de lei do CDS são novas competências para os notários. Nós achamos que a proposta do Governo é nessa área tem algumas pequenas propostas, mas não aquelas de fundo que nós tínhamos proposto e que decorrem da nossa qualidade de oficial público. Como os senhores deputados sabem, o notário é oficial público, presta provas públicas, é dependente do Ministério da Justiça, da Ordem dos Notários, exerce poderes de autoridade, nomeadamente nos processos, por exemplo, de justificação notarial. Neste momento está aqui, nesta comissão, em apreciação, uma alteração à lei dos inventários, na qual decorre claramente o exercício da autoridade pública, isto ainda para dizer que, de facto, não deve a diretiva ser transposta, porque senão teremos, daqui a meia dúzia de meses, poderemos ter notários de países de outros países da União Europeia a fazer processos de inventário. Quer dizer, há competências que o Estado decidiu delegar em conservatórios e nos cartórios e que poderão ser exercidas por notários, por exemplo, também na prática de atos em regime de não permanência. E, portanto, esta qualidade de oficial público e de autoridade pública, quando nós estamos adstritos aos princípios da exclusividade que permite uma total independência e imparcialidade do notário, uma vez que nós só podemos exercer estas competências e não quaisquer outras, e não podemos exercer outras atividades remuneradas, esta nossa total independência e esta nossa qualidade, estando nós adstritos a um processo de tutela bastante mais apertado do que um processo bastante mais apertado do que os próprios conservadores.
Eu agradecia que ele se pudesse fazer o mais silêncio possível, porque senão o seu bastonário pode não se fazer ouvir, e eu agradecia que se criassem as condições necessárias.
Obrigado. E, portanto, como nós estamos sujeitos a uma tutela mais apertada que os próprios senhores conservadores, que podem, por exemplo, exercer outras atividades, desde que sejam autorizados pelo superior hierárquico, nós não podemos. Esta nossa total independência faz com que, e a nossa licenciatura em Direito e a nossa formação paralela ao dos próprios conservadores, faz com que nós achemos que possamos e devemos exercer as mesmas atividades, as mesmas competências dos senhores conservadores. E, portanto, propusemos, isto vem, não vem, né, propomos agora, porque isto não vem nem na proposta da lei do governo, nem na proposta do CDS-PP, a possibilidade de os notários exercerem atividade, funções na área dos casamentos e nos divórcios. Aliás, não é por acaso que muitas pessoas se dirigem aos cartórios notariais e aos notários para se casarem, porque acham que os notários são as pessoas competentes para o fazer, por desconhecimento da lei. E, portanto, nós achamos que, como nos últimos anos houve uma grande alteração da legislação no sentido de conferir competências que antes eram exclusivas dos notários aos senhores conservadores, não faz sentido não haver a possibilidade de o notário exercer essas competências. Para além dos casamentos e dos divórcios, a mediação e a arbitragem, essa já vem proposta na lei do CDS-PP, achamos que o notário é, por excelência, a pessoa que deveria poder exercer a mediação e a arbitragem em Portugal, lá está, atendendo à sua qualidade de total imparcialidade e total independência, e poderia, dessa forma, o Estado utilizar uma rede notarial que existe em todo o território nacional, que não custa nada ao Estado, o investimento foi feito pelos notários, a formação é paga pelos notários, dos seus funcionários, dos próprios, e, portanto, esta rede independente de cartórios notariais, de juristas altamente especializados, devia de ser utilizada para até potenciar a figura da arbitragem e da mediação, que, utilizando este crédito que o notário goza junto das populações locais. E, portanto, isto relativamente às novas competências que nós gostaríamos que resultassem da discussão nesta primeira comissão. Eu não sei, ainda não percebi bem como é que a comissão vai fazer com estas dois diplomas, uma vez havendo uma proposta de lei do CDS-PP e havendo uma proposta de alteração legislativa por parte do Governo. Não sei se vão fazer aqui uma lei mista, se vão incluir na proposta de lei do Governo na alteração legislativa algumas normas novas, se vão aproveitar aquilo que está bem proposto na lei do CDS-PP. Mas, lá está, julgo que seria a oportunidade de aproveitar e incluir estas competências, de alguma forma, nessa lei mista ou de outra forma. Outra questão que vem proposta na lei do CDS é a questão do princípio da suficiência. Ora bem, isto suscitou uma grande celeuma, já nós sabemos que logo a seguir à nossa audição vai ser ouvida aqui a Associação Sindical dos Conservadores, que até apresentaram um documento extenso sobre esta matéria, dando a entender quase que fomos nós, notários, que agora inventaram o princípio da suficiência. É pena que não esteja cá o Dr. Oswaldo Castro, porque este princípio da suficiência já existe e foi apresentado, aliás, pelo próprio Partido Socialista e consta de uma lei de bases dos registros de notariado aprovada na Generalidade nesta Assembleia da República no dia 24 de janeiro de 2003. E já essa proposta de lei, que eu depois, no final, vai junto à proposta, ao documento que eu vou entregar a todos os grupos parlamentares, aí vem prevista essa possibilidade de o particular e a empresa recorrerem em alternativa ao notário ou ao conservador para titular e registar o seu ato. E a suficiência porquê? Porque considera a lei, que foi aprovada aqui, que é suficiente o controle de uma entidade. Chamando-lhe um grau de controle ou chamar-lhe um duplo controle feito pela mesma entidade é indiferente. O que nós propomos, no fundo, é que os nossos atos titulados por escritura pública que ingressem no registro sem haver a verificação por parte da conservatória. E aqui temos que chamar a atenção para isto. Ao contrário do que os seus conservadores dizem no seu documento, é que o registro em Portugal, hoje em dia, na maior parte dos casos, já não é feito por conservadores. Não é feito por jurista altamente qualificado. É feito por oficial de registro. O oficial de registro, por lei, tem competência própria para fazer registros. E o mais engraçado é que no único ato jurídico em Portugal que tem efeitos constitutivos no registro, a hipoteca, quando há intervenção de instituição bancária, é uma competência própria do oficial de registro. Portanto, as hipotecas são registadas por oficiais de registro, que, na maioria dos casos, não são licenciados em Direito, nem têm uma formação idêntica ao conservador notário, não prestam provas públicas que o notário conservador presta. Portanto, é uma falsa questão. Aliás, o próprio parecer que os senhores conservadores apresentam, e certamente vão falar isso seguidamente, baseia-se em dois erros graves. Primeiro, esquecem-se que nós somos, conforme há bocado disse, oficiais públicos sujeitos à tutela do Ministro, que têm um arquivo público, que têm um cartório aberto todos os dias das 9 da manhã durante 7 horas obrigatoriamente, em que qualquer pessoa pode entrar a pedir uma certidão do documento que está arquivado. O próprio arquivo não é nosso, nós temos que entregá-lo ao Estado e, portanto, estamos sob tutela permanente do Ministério da Justiça. Esquecem-se essa vertente pública da nossa profissão, porque nós, ao contrário do que é referido, nós não somos notários privados, nós somos notários públicos de gestão privada. A única coisa que é privada na nossa atividade é a gestão do nosso cartório. Pagamos as faturas, mais nada. De resto, é público. Pode lá entrar qualquer inspetor a qualquer hora, pode levar documentos que lá estão, pode fiscalizar, tudo aquilo que não pode fazer, por exemplo, num escritório de um solicitador ou de um advogado que não está dependente da tutela do Estado. Isso é o primeiro erro em que elabora aquele documento. O segundo erro grave é que nós até concordamos com o que os conservadores dizem. Eles dizem que o registro deve ser feito por um jurista altamente especializado. É verdade. Só que em Portugal já não é assim. O Estado abdicou. E falam muitas vezes do princípio da legalidade e do trato sucessivo. Ora, no registro comercial, Portugal abdicou do trato sucessivo. Pura e simplesmente eliminou-o do Código do Registro Comercial. No registro predial, o princípio da legalidade abdicou dele a partir do momento em que conferiu competência própria e delegável em oficiais de registro, sem habilitações nem qualificações técnicas para o fazer, que são obrigados a fazê-lo, muitas vezes queixam-se que não têm realmente os conhecimentos técnicos, e pior, entretanto, existe uma figura nova, a chamada Casa Pronta, em que o Estado, na conservatória, titula o ato e registra-o. Isto não é feito por conservadores. Às vezes é, mas muitas vezes é feito por oficiais de registro, que titula o ato e registra. E no final do título diz assim: foi explicado o conteúdo do ato aos intervenientes. Mas explicado por quem? Por quem não é licenciado em Direito? O princípio da legalidade é verificado por quem não é licenciado em Direito? Portanto, o que nós propomos, ao contrário do que os conservadores dizem, é um reforço da segurança jurídica, não ao contrário. Portanto, quando se diz que se os notários titularem e registarem os seus atos, estamos a abdicar de segurança jurídica, não. Estamos a reforçar a segurança jurídica, porque é um jurista altamente especializado, qualificado, oficial público, dependente do próprio Estado, que procede a esse registro, ao contrário do que acontece neste momento. Aliás, eu tive a oportunidade até de dar uma entrevista ontem ao Jornal Público em que eu explico isto. E veio o Ministério da Justiça, em resposta, através do seu Presidente do Instituto de Registro Notariado, dizer que as casas prontas são registadas por conservadores. Não é verdade. Nós temos aqui um dossiê de dezenas de casos em que comprovam exatamente o contrário. É o oficial de registro que tem competência que faz que procede a esses atos. Portanto, o que nós agora, uma vez que se fala no princípio do trato sucessivo, porque vamos lá ver, nos últimos anos foi esquecida a segurança jurídica. O conceito de segurança jurídica foi esquecido. Era a celeridade que interessava. Interessava de tal modo que se acabou com o princípio da veracidade do registro no comercial. Hoje em dia há milhares de registros nulos no registro comercial, toda a gente sabe. Aliás, o próprio CDS-PP propõe a alteração dessa situação, porque não pode continuar a haver um registro um público em que as pessoas se baseiam, que consideram que aquilo que lá consta corresponde à verdade, porque toda a gente, ninguém, mesmo os juristas, a maior parte dos juristas, na faculdade aprendeu o princípio da veracidade do registro. Aliás, o número 2 do artigo 11º do Código de Registro Comercial foi abolido, por isso simplesmente. Porquê? Porque hoje em dia há milhares de registros nulos no registro comercial. Essa situação já criou graves problemas a muitas pessoas, há ações judiciais a correr. E, portanto, essa situação tem que ser alterada. É que o registro comercial, uma pessoa pede uma certidão do registro comercial e não sabe se aquilo corresponde à verdade que lá está. Ele, entretanto, só foi a única novidade que houve foi traduzido para inglês, mas é mesmo para inglês ver, porque aquilo não corresponde à verdade. Agora, quanto ao registro predial, que tanta celeuma levantou, o que é que nós propomos, então, porque se falou no trato sucessivo? Nós propomos que os nossos atos entrem no registro, mas estando completamente assegurado o trato sucessivo. Ou seja, só naqueles casos em que o titular que partilha, onera ou transmite já esteja inscrito no próprio registro, para não haver problemas de trato sucessivo. E propomos que o trato sucessivo seja reintroduzido no Código do Registro Comercial, que lá está também o artigo do trato sucessivo, o artigo 34, foi pura e simplesmente revogado. Dizem também os senhores conservadores que que nós não devemos ter acesso aos documentos públicos, não devemos ter acesso às bases de dados públicas. Mas porquê? Nós somos públicos. Nós pagamos a nossa própria formação, foi a única diferença. O conservador não paga a sua, nós pagamos a nossa, mas tivemos que prestar provas públicas. Aliás, nós fizemos exames em que constavam todas as matérias notariadas e os registros, em que de 1.500 juristas só foram aprovados 121, 8%. E, portanto, é uma falsa questão quando se diz que nós não tínhamos esta formação e que não devemos aceder às bases de dados de públicas. Agora, ainda assim, se realmente o Parlamento considerar que, não sabemos porquê, porque nós só concebemos que o notário não possa registar os seus atos, e também os senhores conservadores também chamaram a atenção, porque o que vem proposto na proposta de lei é o registro por averbamento. E depois confundem, dizendo que o que nós pretendemos é o depósito. Não, nós não pretendemos depositar os nossos documentos. Nós queremos, uma vez que o notário verificou a legalidade do ato na titulação, queremos que ela seja registada, ou seja, aquele ato seja registado por inscrição. Isto é uma questão técnica. Pronto, o averbamento realmente parece... Porquê é que vem proposto o averbamento? O averbamento era uma forma de tecnicamente entrar no registro também pela questão do pagamento dos emolumentos, porque nós não queremos utilizar o registro de forma gratuita. Nós não nos importamos de pagar uma verba pela utilização do registro, que continua público. Agora, se realmente o averbamento é um termo que não deve ser utilizado neste caso, não, nós queremos a inscrição. Queremos a inscrição no registro. Propomos é que, então, a Assembleia preveja um preço especial, porque não faz sentido nós pagarmos por esse nosso registro o mesmo que paguemos se o registro fosse feito pelo conservador. E, portanto, é isso que nós agora, no novo documento que vamos aqui deixar, propomos à Assembleia da República, ou seja, que o notário possa inscrever os atos por si titulados, desde que seja assegurado o trato sucessivo e que, por isso, pague um preço reduzido, porque, no fundo, vai utilizar a base de dados do Estado, mas o Estado não lhe vai prestar mais nenhum serviço que não seja a utilização da ferramenta informática. Não vai haver uma intervenção por parte de um jurista do Estado. Mas, ainda assim, sabendo nós que esta é uma matéria que eventualmente a Assembleia da República não esteja à vontade, não sabemos porquê, porque nós no fundo achamos que temos uma carreira paralela aos conservadores e temos o mesmo estatuto, aliás o estatuto até mais apertado que os próprios conservadores, achamos que não deve haver nenhuma suspeita relativamente a notários nesta matéria. E se falarmos de insegurança jurídica ou de erros que possam ocorrer, bom, nós temos aqui outra resma de registros mal feitos por conservadores, quer dizer, erros há em todo lado, não é? E, portanto, não é, em 500 mil atos que são feitos por ano, certamente haverá uma percentagem, nem que seja mínima, de erros que sempre se podem corrigir. Quer dizer, mesmo aqui na Assembleia da República são cometidos erros, não é? Há leis que são aprovadas e depois têm que ser corrigidas, porque há erros. E, portanto, não é por aí. E, portanto, nós achamos que não há motivo nenhum que possa impedir à Assembleia da República de nos conferir esta competência. Mas, ainda assim, concordando plenamente com o que dizem os senhores conservadores, uma vez que achamos que o registro deve ser feito por jurista altamente especializado, qualificado e que tenha prestado provas públicas, embora consideremos que isso possa ser, além do conservador, o próprio notário, achamos que, então, a Assembleia da República deve agora aproveitar esta possibilidade de realmente reintroduzir segurança jurídica no registro português. Ou seja, deve proibir, pura e simplesmente, a possibilidade de pessoas que não sejam juristas qualificados e tenham prestado provas públicas, ou seja, a não conservadores, o registro. Não deve ser possível o registro ser efetuado por um não conservador. O conservador deve recuperar a exclusividade nesta área. Por outro lado, Nem por competência própria, nem por competência delegada, deve o oficial de registro fazer registro. E, aliás, certamente que agora terão a oportunidade de falar a seguir com a Associação Sindical dos Registros, julgo eu, que não estarão contra esta proposta, porque a verdade é que se realmente tantas vezes repetem que o registro deve ser feito por um jurista qualificado, por um conservador, então realmente deve ser exclusivamente por esse conservador. No âmbito da Casa Pronta, em que o Estado registra, titula e registra, e se realmente a Assembleia considerar que não se deve abolir o duplo controlo que existe neste momento, então deve haver um duplo controlo. Ou seja, não deve o mesmo conservador titular e registrar. Deve haver dois conservadores, um a registrar e outro a titular. Aliás, ao contrário, um a titular e outro a registrar. Porque se acha que o duplo controlo é mais seguro que o controlo único, que certamente é, e se chegar à conclusão que não deve haver, que deve haver um duplo controlo, então tem que haver em todo lado. Não pode o Estado, porque o senhor conservador, lá por ser conservador e ser funcionário do Estado, não sabe mais que o notário, e também não é mais sério que o notário, e não pratica menos erros que o notário. Portanto, se se considera que deve realmente não se deve mexer nos registros portugueses, porque se considerava até hoje que eles eram seguros, embora eu tenha certeza absoluta que a maior parte dos deputados até nem sabiam que os registros são feitos, na maioria dos casos, por oficiais de registro, e lendo realmente o parecer dos senhores conservadores, até dá a ideia que eles são os únicos que trabalham nesta área, bem pelo contrário. A partir deste momento, os senhores deputados estão bem alertados para esta situação. Ou seja, das duas uma, ou realmente se acolhe a nossa proposta, que tem toda a lógica, e aumenta-se a segurança jurídica, pelo menos num grau, porque neste momento não é feito, os registros em grande maioria não são feitos por juristas qualificados, e dá-se a possibilidade do notário fazer esse registro no caso em que o trato sucessivo está assegurado, ou então ainda se inclui mais um grau de segurança jurídica e reintroduz-se o duplo controle que sempre existiu e proíbe-se, pura e simplesmente, do oficial de registro. Não é que eu tenha alguma coisa contra oficiais de registro. Agora, eles não têm a qualificação, não têm. E não é possível o Estado dizer à população que tem um registro público que garante a legalidade dos atos, que a legalidade dos atos é explicada às pessoas, quando essa explicação é feita por pessoas que não são licenciadas em direito. Quer dizer, isto nós consideramos que o Estado, aos bocadinhos, foi abdicando do princípio da legalidade. E agora os senhores deputados têm essa possibilidade. Claro que nós, para nós, uma vez que nos últimos anos perdemos a total exclusividade nos nossos atos, como o Estado retomou grande parte da nossa atividade em concorrência totalmente desleal, que eu agora vou explicar a seguir, claro que nós preferimos que nos seja dada esta possibilidade, até porque achamos que nós somos as pessoas mais capazes de registar aquele ato que acabamos de titular, porque somos nós que verificamos a qualidade e a identidade das pessoas, a vontade das pessoas, verificamos a documentação, estamos com as pessoas perante nós, e portanto o passo do registro é um pequeno passo para finalizar todo este procedimento. Depois, há mais duas pequenas questões que estão previstas nas nossas propostas e que julgo que a primeira comissão se deve manifestar sobre elas e no nosso sentido, como é lógico, é isso que nós pretendemos, que é a possibilidade de nós nos inscrevermos numa caixa de previdência particular. A nossa ideia, nós não escondemos, era inscrever-nos na Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, mas, se tal não for possível, iremos tentar uma alternativa. Agora, neste momento, o que a lei não nos permite é a inscrição numa Caixa de Previdência Particular, porque a lei apenas nos obriga à inscrição na Segurança Social. Por outro lado, há um artigo proposto, uma alteração proposta pelo Governo, que é a redação do artigo 8º do Estatuto do Notariado. Artigo 8º, que prevê a delegação de competências em funcionários dos cartórios notariais. Este artigo existe desde o início, desde 2004, quando foi aprovado o Estatuto Notariado, e tem funcionado perfeitamente, ou seja, o notário, sob sua inteira responsabilidade, delega num funcionário atos em que não seja interpretada a vontade jurídica das partes. O que é que isto quer dizer? Nós delegamos nossos funcionários meios de conhecimentos de assinatura e termos de autenticação de documentos de procurações e, portanto, onde não há a interpretação jurídica da vontade das partes. Entretanto, o Governo propõe aqui uma alteração porque acha que deve controlar a qualidade dos nossos funcionários, qualidade, as habilitações e, eventualmente, até o próprio vínculo profissional, porque, em conversas que tivemos, considera que o funcionário do cartório deve ter um vínculo permanente. Não sabemos porquê, porque não tem havido problemas com funcionários, não há conhecimento de casos não há conhecimento de casos em que tenha corrido alguma coisa mal. Agora, o que nós dizemos é que se a proposta do Governo for aprovada tal como ela está neste momento, vai paralisar completamente os cartórios, porque remete para uma posterior portaria a regulamentação do artigo, mas proíbe imediatamente a delegação de competências, enquanto não for essa portaria publicada. E, portanto, nós chamamos a atenção para isso. Gostaríamos que a nossa redação é que fosse aquela adotada, ou então que não fosse sequer alterado o artigo 8º, porque achamos que ele está corretamente redigido na forma original, mas chamamos a atenção que, se ainda assim considerarem que deve ser aprovada a proposta do Governo, então deve ser lá introduzida uma norma transitória que permita a continuação do exercício das competências dos nossos funcionários enquanto não for publicada a tal portaria, sob pena de poder de um dia para o outro, com a publicação e a entrada em vigor desta lei, poder serem paralisados os cartórios. E, portanto, só mais uma questão que eu gostaria aqui de levantar, que é que surgiu nos últimos dias, que é a questão, aliás, já existe há muito, mas agora é reforçada novamente pelo Governo, que é a questão da concorrência desleal que o Estado presta, aliás, em que o Estado exerce a sua atividade concorrente com a dos notários. Os notários, como é sabido, até 2008 exerciam a competência da titulação de determinados atos jurídicos em exclusividade, e a partir de 2008 o Estado, através da chamada Casa Pronta e dos balcões sucessões e heranças, decidiu também exercer a sua atividade nesta área. Até aí, pronto, nós não concordamos, mas foi a vontade do Governo. Agora, o que é que o Governo faz para, no fundo, fidelizar a sua clientela, sabendo que se nós exercêssemos a atividade em condições idênticas, as pessoas prefeririam sempre o notário? Fixa valores totalmente, de forma totalmente arbitrária, para os emolumentos registrais. O que é que aconteceu? Já em 2008 o Governo fixou um valor para o registro e um valor para a titulação do ato, em que o valor do registro é muito superior ao valor da titulação, numa relação de 80 para o registro, 20 para a titulação. E sabendo nós que uma titulação no ato obedece a vários passos, desde a identificação das partes, a verificação da qualidade das partes, a vontade das partes, a identificação, por exemplo, do imóvel, a documentação toda, a titulação do ato, a redação do ato, a assinatura, etc., e o registro é um pequeno passo no âmbito destes passos todos, a relação entre a titulação e o registro nunca poderia ser, conforme o Governo propôs e aprovou, fez aprovar em diploma próprio de emolumentos de registro, nunca poderia ser 80-20, mas no mínimo deveria ser ao contrário, ou seja, 20% para o registro, 80% para a titulação. E para além disso, o Estado, desde 2008, quase que triplicou já os valores do registro, ou seja, utiliza a sua arma monopolista, onde realmente exerce a sua atividade de forma monopolista, aumenta os preços, todos os anos aumenta esses preços e quase que oferece o serviço que presta em concorrência com os notários, com a agravante de nem nesses serviços que presta em concorrência, nem nesses serviços cobrar IVA, que nós ainda temos que cobrar a uma taxa que até recentemente aumentou para 21%. O que é que acontece? Já na semana passada foi aprovada uma portaria, foi publicada uma portaria assinada pelo Ministro da Justiça, que aumenta, triplica quase o valor de certidões do registro predial que nós somos obrigados a utilizar para instruir os nossos atos, ou seja, mais um serviço prestado em monopólio pelo Estado. Anteriormente além de triplicar o preço dessa certidão, anteriormente era possível deduzi-lo num ato de registro. No fundo, então, essa certidão online permanente era gratuita. Hoje em dia tem um preço e tem que ser deduzida na nossa margem de lucro. E, pior do que isso, no dia 1 de julho de 2010, o Governo, em Conselho de Ministros, aprovou um decreto-lei, que altera um decreto-lei de 2001, que prevê a tabela de emolumentos registrais, e embora nos tenha dito por várias vezes que nos ia ouvir antes de publicar essa tabela, não nos ouviu. Já pedimos por várias vezes o texto dessa tabela, não nos é enviada. Sabemos de um comunicado do Ministério da Justiça, do qual em que são revelados alguns pontos dessa tabela, que os preços vão ser aumentados, mas sabemos também que a relação errada existente entre a titulação e o registro se mantém, ou seja, mais uma vez, o registro é valorizado em 80% e a titulação em 20%. A margem de lucro que o notário, no fundo, tem para concorrer em condições idênticas, sabendo ainda que a partir de agora, do dia 1 de julho, já tem que deduzir o valor da certidão permanente que antes não tinha que deduzir, que tem que deduzir 21% quando antes tinha que deduzir 20% e quando o Estado não cobra 20%, faz com que a margem de lucro bruta numa escritura, por exemplo, de compra e venda, para um notário seja de 49 euros. Ora, 49 euros, atendendo que nós, neste momento, em média, o notário faz 50 escrituras por mês, é fácil perceber que, tendo uma estrutura aberta todos os dias, com custos, com funcionários, não dá sequer para pagar a renda e a água e a luz. E, portanto, com estes preços, nós podemos aqui na Assembleia da República, na primeira comissão, até estar a discutir questões muito importantes e até conferir novas competências aos notários, mas enquanto o Estado, paralelamente, pratica este tipo de preços, não é possível manter e garantir a sobrevivência da nossa profissão. E, portanto, o que nós iremos fazer, nós gostaríamos, no fundo, que esta tabela também fosse incluída na discussão aqui na primeira comissão, não será possível, mas iremos certamente pedir a apreciação parlamentar desta tabela, porque consideramos que ela viola claramente o princípio da proporcionalidade, o princípio da igualdade e o princípio da equivalência fiscal daí decorrente. Por outro lado, e para finalizar, queríamos também, e uma vez também agora já estão aqui mais deputados presentes, gostaria só de relembrar mais por tópicos rapidamente a principal questão que, pelos vistos, está em discussão, porque é nessa perspectiva que vai ser ouvida a Associação ou o Sindicato dos Conservadores do Registro, porque é a única questão que os preocupa, pelos vistos, que é o princípio da suficiência, que deve realmente ser introduzido também para os notários, uma vez que o próprio Governo já o aplicou para o Estado. E, repetimos aqui, isto será a única forma de realmente potenciar e manter esta relação, esta parceria, no fundo, que existe pública ou privada entre o Estado e os notários, uma vez que os notários, na parte privada, suportam todo o investimento, suportam toda a sua formação e dos seus funcionários e das suas instalações, não custa nada ao Estado, mas tem a sua vertente pública de serviço social, de assessoria jurídica gratuita, da proteção da parte mais fraca, que não tem conhecimentos jurídicos, ou que não tem meios para obter assessoria de um advogado, ou que nem sabe ler nem escrever, o que ainda muito acontece nos nossos cartórios. Este serviço público de mediação, de prevenção de litígios, a segurança jurídica impregnada pelos nossos atos e pela nossa participação nos atos que são subscritos por nós, ao contrário do que acontece noutras profissões que não subscrevem os próprios atos, no fundo, se realmente esta primeira comissão e na sequência dos trabalhos aqui da primeira comissão, se a Assembleia da República não alterar o estado das coisas existente neste momento, isto vai ter consequências nefastas para os utentes dos cartórios e para todas as empresas e particulares que estão habituados à nossa intervenção e vai ter graves consequências para a segurança jurídica e, claramente, vai ter graves consequências para os notários que, com estas condições, não vão poder exercer a sua função de forma como estava previsto, de forma totalmente isenta e imparcial e a correrem as coisas como estão a ocorrer e, sabendo nós os números dos atos que têm vindo a reduzir e os valores cada vez, as margens cada vez mais baixas que os notários têm que absorver todos estes aumentos dos custos do Estado que não podem refletir nos seus utentes, mas vão absorvendo nos seus, aumentando, reduzindo a sua margem de lucro, sabemos nós que desta forma a nossa atividade tem um futuro muito, muito curto. E, portanto, sabendo nós que a responsabilidade primária desta a que esta situação chegou é do Governo, ainda assim, uma vez que temos agora a oportunidade, e todos os partidos têm a oportunidade de reverter esta situação, de reequilibrar esta situação, embora saibamos que a responsabilidade primária é do Governo, está agora na mão aqui dos senhores deputados a responsabilidade, a grande responsabilidade de reverter esta situação, sob pena de realmente o notariado brevemente ser extinto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Bastonário da Ordem dos Notários. Eu não sei se efetivamente, depois da sua longa exposição, o Sr. Vice-Presidente Dr. João Silva quer acrescentar alguma coisa? Não quer? Eu já tenho inscrições e vamos fazer o seguinte. Vamos receber todas as inscrições de todos os deputados que quiserem falar e depois o Sr. Bastonário, ou o Sr. Vice-Presidente, responderão às questões colocadas. Já tenho com a primeira inscrição o Sr. Deputado Lobo Dávila, a quem dava a palavra. E, entretanto, podem se inscrever os seus deputados que fazem falar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, obviamente, começar por cumprimentar o Sr. Bastonário. E o Sr. Vice-Presidente. E gostava de dizer, Sr. Presidente, que estando entre quatro audições seguidas, intercaladas, em duas comissões diferentes, não quis deixar de vir a esta audição, porque, de facto, considero que é uma audição extremamente importante no atual contexto, não só da justiça em particular, da justiça em geral, mas sobretudo aquilo que é o setor dos registros e notariado.
Desculpe esta minha interrupção, porque eu dei a explicação ao Sr. Bastonário da ausência dos seus deputados e invoquei inclusivamente que estas dificuldades de gerir isso implicaria que provavelmente alguns dos deputados acabassem por regressar aqui face à importância das audições. Portanto, já dei essa explicação. Agora, eu aproveitava também para dizer uma coisa que ao Sr. Bastonário que ele colocou, e peço desculpa desta interrupção ao Sr. Deputado Lobo Dávila, e que era a questão que colocou o Sr. Bastonário relativamente ao problema da autorização legislativa e ao problema do projeto de lei do CDS, como é que, do ponto de vista, se compatibilizava isso, essa dificuldade. E é para lhe dizer ao Sr. Bastonário que essa foi um assunto discutido antes de vocês chegarem aqui na Comissão, na primeira Comissão, e, digamos, é uma questão formal que a Comissão está a tentar, digamos, ela própria, dirimir essa situação. Sr. Deputado Lobo Dávila, com as minhas desculpas muito grandes, peço então que continue, faz favor.
Sr. Presidente, ora essa. Agradeço também os seus esclarecimentos. Não, de facto, estou neste momento no meio de várias audições e, portanto, entre ministros da Turquia, do Irão, não quis deixar de vir a audição aqui com a Ordem dos Notários, porque considero que, de facto, é extremamente importante no atual contexto para a justiça e, em particular, obviamente, para o setor dos registros de notariado, que tão maltratado tem sido ao longo dos últimos tempos. Mas, e agradecendo, obviamente, a exposição bastante abrangente que o Sr. Bastonário aqui fez e que revela, com pormenores técnicos bastante aprofundados, os principais problemas que enfrentam hoje, eu queria apenas dizer duas ou três coisas. Gostava de fazer uma pergunta geral também, porque eu acho que este debate serve sobretudo para que todos os grupos parlamentares possam olhar para o notariado e verificar em concreto aquilo que está a passar. Porque muitas vezes nós discutimos o notariado e andamos nestes debates parlamentares sem consciência daquilo que está a passar efetivamente no terreno. E, portanto, a primeira pergunta que gostava de lhe colocar, Sr. Bastonário, é que nos pudesse transmitir em concreto qual é a situação neste momento das centenas de notários que existem em Portugal. Nós temos vindo a acompanhar aquilo que tem sido a política do Governo ao longo dos últimos anos e, de facto, a seguir à liberalização do notariado, eu não lhe chamo propriamente de privatização, mas a seguir à liberalização do notariado tivemos um esvaziamento de competências, temos vindo a assistir a um processo de esvaziamento de competências e de facto chegamos a um momento em que aquela frase célebre do antigo ministro da Justiça António Costa parece fazer sentido, que é os notários, a utilidade dos notários, ou melhor, a existência dos notários existirá enquanto os notários forem úteis. E, portanto, se nós retirarmos a utilidade aos notários, de facto, o notário e os notários, tal como conhecemos hoje em Portugal, correm um sério risco. E, portanto, eu queria apenas dizer, a título introdutório, pedindo-lhe que nos pudesse dar essa informação mais global sobre aquilo que é, neste momento, a realidade dos notários, queria dizer que, de facto, este tema, para nós, é absolutamente essencial, porque há aqui apenas um de dois caminhos. E, por isso mesmo, face ao silêncio do Governo ao longo do último ano, e silêncio esse que eu próprio pude comprovar pessoalmente, colocando por três vezes, aliás, quatro vezes, perguntas sobre esta matéria e tendo obtido, em todas as vezes, um silêncio completo, a verdade é que, neste momento, aquilo que está em cima da mesa, também provocado por esta iniciativa legislativa do CDS, que assumimos que, reconhecidamente, está muito próximo daquilo que tem sido as vossas reivindicações, a verdade é que nós, neste momento, assistimos a uma situação bastante complicada e que impõe, na nossa perspectiva, obviamente, um reforço de competências dos notários. Isso parece-me absolutamente linear. Por outro lado, há também uma matéria que também, face à experiência do último ano e meio, demonstra que é necessário corrigir rapidamente, que tem a ver, obviamente, com a questão do registro de depósito no âmbito do registro comercial e, portanto, nessa matéria parece-me a mim que haverá algum consenso, mesmo que não seja unânime. E há, efetivamente, aquela que é a questão, eu diria, central naquilo que tem a ver com os registros notariados, que é discutir-se a questão do duplo controlo. E, de facto, hoje em dia, essa questão leva-nos a uma encruzilhada. E é uma encruzilhada à qual o Governo tem que responder, que é de duas uma. Ou continuamos com o caminho que tem sido seguido ao longo dos últimos anos de criação dos tais produtos de valor acrescentado, como assim é dito, como as casas prontas, como os balcões das sucessões e heranças, em que, no fundo, há ali um único balcão onde se faz tudo, muitas vezes até nem por conservadores, como aqui o Sr. Bastonário referiu. Portanto, o caminho é esse e, portanto, a prazo, de facto, o papel dos notários ficará muito residual e tenderá praticamente a não se justificar, de facto assim é, e portanto a não terem qualquer utilidade, porque esse serviço é prestado mais barato por serviços do Estado e full service, ou seja, tudo no mesmo sítio, e portanto não é preciso andar em correr as várias capelinhas para resolver um determinado problema, ou então, de duas uma, reconhece-se que o caminho que se seguiu em determinadas matérias foi ousado demais, e portanto é preciso recuar, e é preciso assumir esse recuo. E então defende-se, em determinadas situações, que de facto já se aboliu do duplo controlo nestas circunstâncias, e de forma errada, e de forma, porventura, se calhar, temerária. E portanto, eu acho que o caminho, e este debate, e o debate que o CDS procura promover nesta questão, é exatamente este. Portanto, é preciso decidir aquilo que se quer fazer para o futuro do notariado e também dos registros, obviamente. E aquilo que me assusta, e não posso deixar de dizer isso, é que, enquanto se procura promover este debate na Assembleia da República, aquilo que se verifica da parte do Governo é que procura condicionar o debate, e eu sei bem as palavras que estou a usar, condicionar o debate, fixando preços, sabendo nós que é através dessa fixação que muitas das vezes se determina ou não se determina aquilo que é a viabilidade dos próprios notários. E, portanto, eu não queria deixar de dizer isto, eu bem sei que são algumas considerações genéricas, mas que fundamentam aquela que é a posição do CDS nesta matéria. É evidente que a proposta que nós apresentamos, nós reconhecidamente sabemos que a questão do duplo controlo é uma questão complexa, mas parece-nos absolutamente vital e essencial que o Parlamento a discuta de forma transparente e que não se passe aquilo que se tem passado nos últimos anos, em que vemos essa abolição desse duplo controlo em diversas situações, em diversas circunstâncias, sem que haja qualquer, muitas vezes sem que haja qualquer justificação ou fundamentação ou qualquer palavra que seja dada aos diferentes operadores. E, por outro lado, que se assista, como temos vindo a assistir nos últimos dias, e que eu próprio tive a oportunidade de interpelar o seu Secretário de Estado sobre essa matéria, em que numa altura em que se procura promover esse debate de forma séria e alargada no Parlamento, simultaneamente o Governo, através dos instrumentos próprios, legítimos que tem, evidentemente, procura acaba por condicionar esse mesmo debate, alterando preços, aprovando portarias, como sabemos, e por aquilo que aqui foi confirmado também pela Ordem dos Notários, na qual não tiveram participação, não foram ouvidos, e que obviamente terá imensas consequências para a vossa atividade. E, portanto, isso, de facto, é tudo aquilo com o qual o CDS não pode concordar, é tudo aquilo que o CDS procurará denunciar, promovendo o debate, procurando encontrar alternativas que possam corresponder a muitos dos problemas que se verificam. Terminava apenas, Sr. Presidente, eu sei que já vai bastante longa a intervenção, mas apenas para dizer, para lhe pedir, Sr. Bastonário, que possa transmitir a todas as bancadas que aqui estão presentes qual é, neste momento, a situação concreta dos cartórios, dos notários privados que existem em Portugal neste momento, e quais são as dificuldades concretas que se passa. Porque muitas vezes nós ouvimos falar nos notários, e quando se começa a falar nos notários, há também aquele argumento, e muitas vezes já ouvi isso nos últimos tempos, não posso deixar de dizer, os notários de Lisboa e do Porto, ganham fortunas. Isso já me disseram. Portanto, eu gostava que nos dissesse, se essa é a realidade, e portanto andamos todos aqui enganados, ou se a realidade é bem outra e bem diferente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Lobo Dávila. Eu informo os Srs. Deputados, ao sublinho aquilo que o Sr. Bastonário disse, que vai deixar a cada grupo parlamentar os elementos que considera adequados e que presumo que são, digamos, relacionados com os tópicos da sua intervenção inicial e que naturalmente muito contribuirão para os trabalhos dos Srs. Deputados relativamente a esta matéria. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Boulosa.
Obrigado, Sr. Presidente, exatamente por isso serei muito breve. Cumprimento o Sr. Bastonário, Vice-Presidente, os Srs. Deputados. Este realmente é um processo legislativo original que cria à própria Assembleia alguns problemas. E isso é bom que se diga ao Sr. Bastonário. Naturalmente que o Governo utilizou um sistema de autorização legislativa em vez de uma proposta de lei, o que seria muito melhor para os grupos parlamentares poderem, até atendendo a todos os dados que nos traz e que agradeço e que nos transmitiu na sua exposição e os elementos que nos vai dar, aquilo que já sabemos que se passa, mas com uma autorização legislativa isto cria problemas. Apesar de tudo, houve alguma abertura e, portanto, da parte do Governo, vamos ouvir o próprio Secretário de Estado depois das audições que aqui vamos fazer e, se pudermos, o PSD participará exatamente na possibilidade de introduzir na proposta de autorização legislativa algumas das questões que aqui nos trouxe, até porque temos uma enorme compreensão, eu digo isto muito rapidamente. Esta questão aqui, o deputado Lobo falou em liberalização, realmente os notários foram colocados, e aí o PSD tem a maior compreensão nessa matéria, foram colocados numa situação muito original, mitigada, em que há uma privatização, parece que não feita de boa fé por todas as partes que promoveram essa privatização, porque depois há uma série de matérias em que os notários são privados para uns efeitos, mas depois já são públicos para outros, que têm que aceitar as decisões que vêm do Governo nessa matéria. Isso realmente é uma coisa que para os notários deve ser extremamente complicado, e eu, aliás, aguardo a resposta à pergunta do deputado Dávila sobre a situação dos notários privados em Portugal, porque realmente aqui cria-se uma situação de concorrência desleal, chamemos-lhe assim, em relação aos conservadores, e deixem-me que lhes diga que eu estava a ouvi-los e a ouvir estas questões todas e estava a pensar que qualquer dia só existe uma carreira. Isso é que talvez fosse o ideal, que era para todos saberem não sei como é que vai ser no futuro, mas houvesse só uma carreira que realmente essa carreira tivesse o mesmo tipo de proteção em todos os sentidos e não que houvesse benefício de uns ou de outros em relação a esta matéria. Eu não sei, se calhar é só para um futuro muito longínquo, mas se calhar vai acontecer, porque desta maneira é que nós mesmos estamos a maior compreensão para a situação dos notários privados em Portugal, e daí que estejamos também disponíveis para promover algumas alterações. Aliás, isto só para dizer muito rapidamente, nós não temos nenhuma hipótese aqui no Parlamento de, embora compreendamos que isto provoca muita moça na atividade dos notários privados em Portugal, que é esta história de, através de portarias, o Governo vai fixando os emolumentos, os valores, os preços, etc. Isso cria uma situação de concorrência desleal enormíssima, e isso temos a maior convenção, mas aqui no Parlamento não podemos fazer nada, porque são atos administrativos da competência exclusiva do Governo. Aqueles atos que forem da competência do Governo, mas que nós possamos, através da apreciação parlamentar, chamar aqui ao Parlamento, nós o faremos naturalmente na defesa da maior justiça na relação entre estas atividades que são concorrentes dos conservadores e dos notários. Eu gostaria de dizer, já disse, mas repito, há matérias que nós analisaremos e também colaboraremos na introdução da autorização legislativa do Governo e, portanto, do decreto-lei que acompanha o Governo e que tentaremos, se o Governo aceitar, lá introduzir. Porque há depois uma questão que é o projeto-lei do CDS, que são dois caminhos próprios que irão seguir, tanto quanto eu sei, e isso do ponto de vista parlamentar gera algumas dificuldades, mas enfim, que tentaremos ultrapassar. Agora, eu gostaria de deixar só uma situação, só uma pergunta, que é a dúvida que eu tenho, que é uma dúvida concreta, e já demorei muito tempo para demorar menos, mas que é a seguinte. Quando, logo no início, o Sr. Bastonário nos falou, e até numa conversa prévia que já tínhamos tido, eu ouvi, e eu continuo a ter dúvidas na vossa dúvida, que é nesta questão, na transposição da diretiva, quanto à prestação de serviços notariados em Portugal com notários estabelecidos noutros Estados-membros. Dizem que é por atos isolados, mas eu lendo o decreto-lei que acompanha, a proposta de decreto-lei que acompanha esta matéria, o número 3, realmente, na redação que tem, diz que esses notários, mesmo para esses atos isolados, julgo eu, estão sujeitos às regras profissionais e deontológicas aplicáveis aos notários portugueses. Portanto, isso, fico com dúvidas da vossa dúvida, embora eu compreenda, porque pode haver sempre aquele receio de vem um notário qualquer, pratica um ato e vá-se embora, mas será que isso pode ser assim? Esses notários que vêm cá e praticam esse ato não estão sujeitos exatamente às mesmas regras? Portanto, esta era a dúvida que eu deixava, que é uma dúvida que é lógica, até porque disse que isto aqui não era obrigatório transcrever esta parte. Houve países que não transcreveram esta parte, porque é que se transcreveu esta parte, mas realmente havendo esta salvaguarda, eu fico realmente com essa dúvida. Mas queria deixar, para terminar, ao Sr. Bastonário, a nossa maior compreensão pela maioria das questões que aqui nos deixou, e dizer também que vamos analisar bem esta questão do duplo controle de legalidade face aos dados que nos trouxe da questão do trato sucessivo e daquilo que diz que é a forma como os notários pretendem que isso seja feito, e nomeadamente esse dado que nos trouxe de os oficiais de registro, e vamos ouvir agora os representantes conservadores, os oficiais de registro também, eles próprios, não sendo licenciados em direito, poderem praticar determinados atos e dar uma determinada fé de registro público a esses atos que os notários não podem face à lei atual.
Muito obrigado, Sr. Deputado Colosa. Dava a palavra agora ao Sr. Deputado António Gameiro. Faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Bastonário, Sr. Vice-Presidente, caras deputadas e caros deputados, caros colegas, a minha intervenção é muito curta, portanto, eu tenho noção da situação em que os notários hoje se encontram, conheço bem a matéria, acompanhei de perto todo este contencioso entre aquilo que hoje é a ordem dos notários e o desenvolvimento a seguir a essa ação política que foi a entrega do ato de fé pública, nomeadamente aos notários, que antes eram, muitos deles, notários públicos e outros conservadores públicos, e, portanto, e o desagrado com que manifestaram sempre e a oposição que fizeram sempre a um conjunto de políticas públicas que o Governo foi desenvolvendo desde 2005 em matérias que são da estrita competência do Estado e, portanto, o Estado organiza-as como entende. O que eu acho que falhou foi ao momento em que se efetuou essa operação não terem ficado clarificadas à partida com que regras é que os notários que iriam exercer funções privadas a partir daí estariam entregues. Dito isto, só três comentários muito sucintos. Primeiro é que, de facto, quanto à proposta de lei do Governo, aquilo que aqui vem evocar, a meu ver, e coincidido em quase em tudo o que foi dito pelo meu colega, o Velosa, de facto, a meu ver, até poderia contender com princípios gerais de direito comunitário, coisa que a proposta de lei anexa ao pedido de autorização legislativa não contende, a meu ver. Portanto, essa é uma questão que é de direito comunitário e, portanto, o ato isolado pelo notário em Portugal teria que ser, em primeiro lugar, efetuado de acordo com o conjunto de requisitos legais que a legislação portuguesa exige. Não estou a ver como é que se pode praticar um ato isolado. Chegar aqui e efetuar uma escritura pública, não estou a ver como é que deposita ou registra e, portanto, não o pode fazer. Portanto, isso está vedado. Assim como será muito difícil que o notário português chegue à Alemanha e efetue uma escritura pública na Alemanha. E, portanto, isso parece-me que é, por natureza, fica afastado. Agora, nós não podemos também afastar a hipótese de alguém que é notário na Alemanha querer desenvolver uma atividade permanente em Portugal. E, portanto, isso obedeceria, digamos assim, a todos os requisitos que a lei portuguesa impõe, nomeadamente o Estatuto, para que nos termos do Estatuto ficasse devidamente registado. Não estou a ver que tipo de problemas é que isso pode levantar. Segunda questão, o princípio da suficiência. Eu compreendo bem que se levássemos por diante esta alteração do princípio do duplo controlo, conseguiria-se obter por via ínvia aquilo que não se conseguiu no debate político e no debate circunstancial e factual, que é, de facto, terminávamos com a casa pronta, com a empresa na hora e com uma série de coisas dessas, porque então aí sim essas políticas públicas não teriam condições para avançar, porque ab início e antecipadamente os notários, ao tratarem da escrituração pública dos atos, fariam o registro e, portanto, estaria terminado aquilo que hoje, no fundo, muitas dessas instituições fazem. E, portanto, eu parece-me que não me parece que haja nenhum problema com o registro. Aliás, discordei e disse aqui na Assembleia com a alteração do registro comercial há 3 anos atrás. Portanto, acho que o retorno é no sentido daquilo que a proposta do CDS tem ali, relativamente ao registro comercial, é voltarmos, se não a reintroduzir o duplo controlo, pelo menos a pormos alguns requisitos que melhorem a fé pública no registro comercial, como o Sr. Bastário aqui disse. Porque isso cria no comércio jurídico diversas dificuldades, como sabemos, e quem está no comércio jurídico sabe as dificuldades que se têm com a obtenção de certidões do registro comercial, que depois verificamos que com extrema facilidade reintroduzem inverdades, irregularidades e registros que não são verídicos nem sequer semelhantes àquilo que é a realidade e a verdade e a vida das pessoas. E, portanto, eu no registro predial não vejo nenhuma necessidade de alterar a situação existente atualmente. Existente, ela é fidedigna. Não sei se numa conservatória onde o conservador é o titular máximo do ponto de vista público, se ele delega competências em pessoas que não são licenciadas em direito, mas se fôssemos aos cartórios por aí acima, aos notários, aos cartórios notariais e por aí acima ver os atos que são praticados por pessoas não licenciadas, são todos. E, portanto, nós temos, de facto, 3 ou 4 cartórios a nível nacional que têm alguns juristas a trabalhar para os notários, mas são, como sabemos, reduzido número e, portanto, essa questão não se põe. Não é a questão da pessoa ser titular de uma licenciatura que confere ou não confere veracidade ao registro. É a fé pública. é a fé pública. E, portanto, a fé pública está entregue para esses atos ao conservador, a meu ver, está bem entregue, como os atos notariais estão bem entregues aos notários e, portanto, nós não podemos, só porque se tem fé pública para determinados atos, dizer tendo fé pública para um ato, tem-se para todos. Porque então o notário, porque é que não tem fé pública para atestar a morte? Por exemplo, porque é que não tem fé pública para atestar a idoneidade moral, ou moral, não digamos, a idoneidade para efeitos psiquiátricos ou para outras? Porque isso está, do ponto de vista da fé pública, atribuída a outros profissionais. E, portanto, cada profissional tem a sua ação. Reconhecemos, o Grupo Parlamentar do PS reconhece na proposta de lei, no projeto de lei do CDS, que, de facto, há ali matéria que pode ser acrescentada às competências do notário, mas nunca a última alínea. Aquela alínea que atribui, ou a penúltima, que vos atribui capacidade de consultoria jurídica, porque essa é dos advogados. Portanto, quer dizer, a consultoria jurídica em Portugal está atribuída ao ato do advogado e, portanto, a partir daí não sei o que é que os advogados fariam, porque a partir do momento em que o notário, porque tem fé pública, também possa dar consultoria jurídica, então abrimos o leque. Eu não consigo perceber nas profissões jurídicas quem faz o quê. Portanto, deixamos aqui esse sublinhado. Quanto às outras competências, veremos na especialidade o que é que faremos. Estaremos também na especialidade de melhorar aquilo que será, em princípio, a assunção do pedido de autorização legislativa com a iniciativa do CDS-PP, porque queremos de certo uma melhor lei e uma lei que vá ao encontro daquilo que é o interesse público, que, a meu ver, na questão de fundo, que é a questão de suficiência, e deixou isto sublinhado, não me parece que possa ser posto hoje em causa, porque me parece que está bem. E aquilo que está bem não levanta nenhum problema. Não há nenhum problema em Portugal sobre o registro perdial, como nasce o registro civil. Portanto, não parece que é que teremos que alterar o registro perdial ou teremos o registro civil. Temos é que melhorar aquilo que, a meu ver, foi mal feito no registro comercial.
Obrigado, Sr. Deputado António Cameiro. Eu dava a palavra.
Eu só pedi autorização, é porque eu tenho que me ausentar, porque tenho dois relatórios para ler na 4ª Comissão e estou à minha espera há 40 minutos. Não estou aqui a mandar SMS, já tenho que lá ir, mas voltarei de seguida. Peço licença, desculpa, sou bastonário, ou sou vice-presidente, mas não tenho.
Para responder às suas questões.
Estamos a gravar isto, não está a ser gravado?
Está a ser gravado, não está?
Portanto, está a ser gravado, a sessão está a ser gravada e o senhor bastonário vai-nos deixar os elementos essenciais à compreensão por parte dos deputados das suas preocupações relativamente a estes dois diplomas. E eu solicitava, uma vez que já chegou também à Associação Sindical dos Conservadores do Registro, solicitava ao senhor bastonário, na medida da possibilidade, das suas possibilidades, ser o mais suficiente possível nas respostas que levar aos seus deputados. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Respondendo então rapidamente às questões que foram colocadas, começando pelo Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, a situação do notariado hoje em dia. Bom, os números que nós temos, tanto de atos titulados por notários e da faturação nos cartórios, denunciam que houve uma redução de 70% nos últimos dois anos. Dos 400 cartórios que existem neste momento, um quarto está já com dificuldades financeiras e o nosso fundo de compensação, que é a figura que existe no nosso estatuto, que permite que aqueles cartórios deficitários sejam compensados pelos notários que não são deficitários, está neste momento a decrescer rapidamente e prevemos que não tenha não sobreviva o ano 2011. O fundo, porque ele foi criado para financiar um cartório em cada município, só que atendendo a todas estas alterações legislativas desde 2006, neste momento está a ser utilizado por notários, cartórios que até se encontram em locais em que há mais que um notário, porque nunca se pensou que fosse necessário financiar esse tipo de cartórios. Portanto, a situação é essa e está a pôr em causa os 400 postos de trabalho diretos do notário, cerca de 1.500 funcionários que trabalham para os notários, a maior parte deles licenciados em direito, ao contrário do que o Sr. Deputado António Gameiro acabou de dizer, e fará com que, se os cartórios encerrarem, que mais de 1.500 postos de trabalho diretos e outros tantos indiretos tenham que ir para o desemprego. E, portanto, esta é a situação atual. E devo dizer que, desde o início deste ano, a tendência tem sido muito negativa e cada vez pior. Portanto, não é uma... isto tem começado começou em 2008, as consequências das medidas legislativas do Governo fizeram-se sentir grande a partir de 2008, só que a partir de 2010 nota-se muito mais esta influência negativa. E devo dizer que o que está aqui em causa é a questão, basicamente, do serviço prestado pelo Governo em concorrência. Não é o facto de outras profissões exercerem a nossa atividade. O que realmente provoca grave prejuízo aos notários é o Estado exercer a nossa atividade em concorrência desleal. Porque se não fosse a fixação de preços, conforme eu disse, ilegal, que tem vindo a fazer e que mantém e que agora reiterou num diploma que vai ser publicado brevemente, o particular e a empresa recorreria diretamente ao notário, que pode prestar todos estes serviços que o Estado presta de forma segura e mais barato que o próprio Estado. Portanto, se nós tivéssemos as mesmas condições que o Estado tem, desde o recurso, desde o acesso às bases de dados e desde os preços, desde que os preços fossem fixados de forma justa e legal, nós poderíamos prestar este serviço de forma mais barata ainda que o Estado. Portanto, é uma falsa questão quando aqui se diz que, se agora fosse conferida a possibilidade do notário registrar os seus atos, mataríamos a casa pronta. Não. A casa pronta só, eventualmente, morreria porque, se calhar, não consegue trabalhar nas mesmas condições que o notário, não tem o mesmo tipo de capacidade técnica, nem humana, nem disponibilidade horária, nem simpatia, eventualmente, não sei, mas isso é que poderia matar a casa pronta, eventualmente. Mas se estivesse nas mesmas condições, poderiam todos trabalhar neste mercado. Quanto ao Dr. Filipe Lobo Dávila, ainda novas competências. A proposta do CDSPP prevê casamento e a mediação e arbitragem, e nós, como a forma que dissemos já, gostaríamos também de acrescentar os casamentos e divórcios, porque não vemos nenhuma questão que possa obviar a que o notário também exerça estas competências. Quanto à segurança jurídica no registro comercial, pelos vistos estamos todos de acordo. Quanto ao duplo controlo, que aqui realmente é muito discutido. Já nós alteramos a nossa terminologia, porque realmente nós não queremos abdicar do duplo controlo, apenas queremos fazer aquilo que já é feito, ou seja, que o duplo controlo seja exercido pela mesma pessoa, pela mesma entidade, o que acontece neste momento na Conservatória, em que o Conservador titula e registra, e portanto não é uma abolição do duplo controlo. É realmente a introdução, como muito bem diz a proposta de lei do CDSPP, do princípio da suficiência. E isso permitiria, conforme eu acabei de dizer, que o notário prestasse este serviço de forma mais segura que o Estado presta neste momento, que, conforme eu disse, neste momento o registro não é feito por jurista, em maior parte dos casos, e não é uma questão de fé pública. A segurança jurídica não se consegue pela fé pública, a segurança jurídica consegue-se por a intervenção de um jurista qualificado. E não pela fé pública, porque senão até se podia dar fé pública a alguém até a um analfabeto e, portanto, não era por aí que se iria conseguir a segurança jurídica. Quanto ao Sr. Deputado Hugo Velosa, a questão que falou relativamente à apreciação parlamentar, bem sei que não é possível a apreciação parlamentar de portarias, mas de decretos de lei é, e nós só estamos a aguardar efetivamente que seja publicado o decreto de lei que altera a tabela de emolumentos registrais, que nós achamos altamente lesiva e ilegal e inconstitucional, e portanto iremos, logo que ela for publicada, iremos solicitar a sua apreciação parlamentar. Quanto à questão do ato isolado, efetivamente consta do decreto de lei a necessidade desse notário que vem cá praticar o ato isolado de que está sujeito a todas as condições que os outros notários também estão, só que nós vemos aqui uma questão de impossibilidade prática, ou seja, porque o notário que vem cá notifica ou participa ou não, quer dizer, está sujeito, em teoria, a essas regras todas, mas a nossa questão é esta, como é que isto depois vai ser implementado, como é que isto vai ser controlado? Bom, se o notário não faz, não comunica, não cumpre as regras fiscais, não cumpre as regras ambientais, não cumpre as regras urbanísticas, como é que o Estado português, que acha que esta atividade deve ser exercida por alguém que ele controla, lá está, o notário, por exemplo, ou o conservador, que ele controla diretamente, que sabe onde vive, que sabe onde tem o seu cartório, que sabe onde tem o seu arquivo, que sabe que tem um seguro responsável civil e que... Como é que ele controla isso? Exatamente. E como diz aqui o Sr. Deputado António Gameiro, que diz, e bem, que acha que isto não vai ter nenhum efeito prático porque ninguém vem cá ninguém, a verdade é que está previsto na lei. E se nós achamos que isto ninguém vai utilizar porque isto é complicado, ou então não se deve prever na lei, não é? Quanto a nós, acho que vai criar aqui no nosso sistema jurídico, que é de tradição germano-latina, vamos introduzir aqui um novo conceito, eventualmente de um notário que venha de um regime jurídico anglo-saxónico, que nem sequer é obrigatoriamente, lá está, pode até nem ser licenciado em direito, porque há notários com meros poderes de reconhecimento de assinaturas em países anglo-saxónicos, e que poderá vir aqui só porque tem o título de notário e exercer estes atos isolados, e depois não há nenhum controle, nem sabemos onde é que o documento é arquivado, e portanto nós achamos que isto não deve... o Parlamento é que sabe, mas nós realmente não sabemos como é que isto vai funcionar. E o irónico disto tudo é que realmente neste momento estamos aqui a apreciar também nesta comissão os inventários, e eu quero ver como é que um notário vem praticar um ato isolado de inventário, por exemplo, aqui em Portugal. Quer dizer, sinceramente, acho que isto não deve ser possível. E, portanto, julgamos, e a Ordem dos Notários julga, que isto não deve estar previsto na lei. Quanto ao Sr. Deputado António Gameiro, e pronto, não pode estar presente, mas não gostaria de deixar de responder, porque, ao contrário do que o Sr. Deputado disse, lamento ter que dizer que desconhece a situação dos notários. Não conhece, desconhece. Porque, por um lado, a maior parte dos notários, os funcionários que trabalham para os notários, são licenciados em direito, ou pelo menos têm sempre um ou dois licenciados em direito a trabalhar. E esses colaboradores do notário só têm poderes delegados no âmbito de reconhecimento de assinaturas ou termos de autenticação. Ou seja, não faz tudo porque não faz porque a lei não permite. E, portanto, não há uma única escritura pública em Portugal feita por um funcionário notário. Não existe. Isso seria uma nulidade. E portanto não seria claramente registado e não existe. Portanto, o Sr. Deputado, lamento dizer, desconhece a situação. Não há delegação de competências em funcionários de notários onde seja necessário interpretar a vontade jurídica das partes. Portanto, não há escrituras públicas feitas por colaboradores ou funcionários de notários. Quanto à questão do registro ser feito por oficiais de registro, já tive a oportunidade de dizer, a fé pública realmente é conferida por lei, mas julgo que nesta matéria o que o Estado quer é que seja verificada a legalidade e, portanto, querendo verificar a legalidade para manter uma fé pública e para manter a certeza jurídica e a segurança jurídica dos atos e para o registro refletir exatamente a situação jurídica dos prédios, julgo que o Estado quer é que este registro seja feito por jurista. O Estado deveria querer isto e, portanto, não achamos que isto deve ser alterado. E, portanto, é que propomos que esse registro seja feito por notário que é jurista e que não seja feito por oficial de registro. Quanto à questão da consulta jurídica que é proposta também pelo CDS-PP, eu não sei, pronto, eu não estive presente na altura, mas não sei se o Sr. Deputado António Gameiro levantou a voz relativamente à possibilidade de advogados poderem exercer atividade notarial ou paranotarial. Porque se realmente acha que isto deve ser bem dividido, nós também achamos. Deve haver pessoas que registram, deve haver pessoas que titulam e deve haver pessoas que prestam consulta jurídica. E concordo com o Sr. Deputado quando diz que não deve haver uma mistura de funções. Mas essa mistura de funções não fomos nós que a pedimos, não fomos nós que a fizemos, não fomos nós que a aprovamos. Foi o Governo que fez esta mistura. A partir do momento em que o notário já não tem exclusividade e há advogados que podem exercer funções notariais, em que, a partir do momento em que o conservador não tem a exclusividade do registro, mas também titula atos, a partir do momento em que tudo isto é misturado e até pessoas preconizarem a ideia de que a profissão do advogado notário e conservador deve acabar e que deve existir a figura do jurista, que já ouvimos essa versão também, da parte do governo, que de futuro já não vai haver a ordem dos notários nem dos advogados, mas vai haver a ordem dos juristas. A partir desse momento, julgo que não faz sentido haver realmente estas diferenciações. Não deve haver, não deve haver. E, portanto, nós concordamos com essa opinião de base, mas a verdade é que neste momento, da forma como o Estado alterou todas estas questões, nós achamos que também devemos poder prestar consultoria jurídica. Quanto... Já não houve intervenção de mais ninguém?
Não.
Não. Pensei que tinha havido mais algum deputado. Sr. Presidente, agradeço mais uma vez a oportunidade e espero que realmente os trabalhos da Comissão sejam frutuosos e que no dia 22 que possamos, todos nós não, mas todos os deputados possam aprovar uma lei que salve o notariado. Muito obrigado.
Sr. Bastonário, a Comissão agradece a vossa presença e os vossos contributos para a nossa discussão relativamente a esta matéria. Creio que foi muito importante esta troca de impressões entre os deputados e o Sr. Bastonário, que vai ser naturalmente enriquecido com o facto do Sr. Bastonário nos deixar os elementos que disse que deixava e que os seus deputados atualmente tomarão uma indevida nota. Agradecer muito mais uma vez a sua presença e manifestar a disponibilidade da Comissão para sempre que seja necessário poder contar com o contributo dos deputados.
Muito obrigado.
Muito obrigado.